Olá, começando o 168º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. E aí?
Tudo bem. Olha, hoje vai ser um dia basicamente de gigahertz.
Ah,
porque
é?
A gente tá gravando Área de Trabalho. Na sequência, eu vou gravar a fonte com o Felipe, porque teve evento da Apple ontem, na terça-feira. Gente,
sim.
Ontem...
Posso xingar os iPhones novos?
Fica à vontade.
Ô, oh, bicho feio, esse iPhone 17 aí, pelo amor de Deus.
O fininho
que
eu gostei.
O que tá acontecendo, gente? Parece um chinês, eu não vou falar marca, porque vai que tem fãs de marcas chineses aqui, né? Não é aquela mais badalada, não. Eu tava pensando numa outra que eu acho os aparelhos muito esquisitos. Aí eu bati o olho nos iPhones e falei, nossa, parece um Xing Ling.
As costas de sendo cada um do jeito, eu achei bem estranho.
Pois.
Mas enfim,
é.
Eu vou gravar com o Felipe e depois ele gravou o ADT à noite. Então hoje
sim.
Vai ser um dia de gravar a coleção completa de podcast. Só falta gravar o Lamundo com o Rambo também.
Você sabe, Marcos, que muita gente pergunta: você não quer voltar com o site, falar de celulares, resenhar e tal, tal. Aí eu respondo: pra mim isso perdeu a graça, porque tá tudo tão igual, a régua tá tão baixa.
É.
O que me chama atenção é que eu olho, às vezes são os dobráveis e tal, mas mesmo os da Samsung, que é uma marca que eu gosto e tal, nenhum assim me convenceu, né? O Fold talvez, mas perdeu a caneta também agora. E o único que eu gosto, assim, que eu acho legal de verdade, é o Surface, a linha Surface da Microsoft. Tem uns que dobram, que tem tecladinho, que são portáteis, daria até pra usar como um caderninho, assim e tal, mas aquela história, tá inalcançável, né? Mas os que me empolgam mesmo, e a galera que já tá careca de saber, cansados de saber, são os dispositivos com e-ink. E a gente vai falar das novidades aí, né, nesse episódio, né?
Sim. Temos dois aqui pra comentar. Sobre o telefone é curioso. Sim, acho que, bom, já faz uns anos que passou o efeito novidade.
É.
Que os próprios telefones nem precisam mais ser atualizados todo ano.
Uhum.
Mexe um pouquinho em câmera e processador para justificar o lançamento. É que nem eu brinco com o streaming, que tem tanta coisa ruim sendo produzida que parece que... E assim, é claro que existe ficção, mas tá inventando história para fazer streaming, sabe?
Uhum.
E não é porque você tem um streaming para poder vender boas histórias. Então tá um pouco assim,
sim,
né? Acho que é...
O
próprio relógio também, né? Eu vi o William Max falando assim, nossa, primeira vez desde o primeiro Apple Watch que eu não vou comprar um novo porque... É igual.
É.
Ele falou, até o processador é o mesmo, né? Então eles dão lá passam um vernizinho e vende como novo.
Pois
não precisava mais lançar todo ano, mas imagina, se não lança um iPhone todo ano, os acionistas pulam na janela. Então,
sim,
tem que ter.
Movimentar o mercado, né? Tem isso.
É, eu lembro, alguém falou esses dias, né? Que deve ter sido o Gruber, que ele gosta de exagerar, mas que se você considerar iPhone que sai todo setembro nos Estados Unidos, o mercado todo de capinhas e não sei o que, nananã, uma parte do PIB americano está associado a sair iPhone novo todo ano, então não pode deixar de sair. O ponto dele era basicamente esse, né? Então, acho que daí para tanto, mas tem um pouquinho de verdade aí, né? Uma estrutura muito maior do que a própria Apple apoiada nisso. Então, mesmo que não precise, vai sair. De dobrável, eu gostei muito do Samsung, o último, né? Porque aí ele dobrado fica só com o aspecto de um telefone. Não parece, eu brinco, a carteira do George Costanza no Seinfeld, que mal fecha de tanta coisa que tem ali dentro, assim, e aí a dobradiça dura. Eu gostei. Mas é só isso. Não sei se eu teria, sabe?
Uhum.
Dos novos, eu gostei do fininho. Eu acho que por ser mesmo o aspecto mais diferente.
Uhum.
E a bateria dele é menor, mas eu uso ele o dia inteiro aqui no carregador por indução, sentado, trabalhando. Então não seria um grande problema. Assim.
Certo.
Mas é isso. As costas dessa geração nova, cada uma é de um jeito. Isso é muito estranho. Parece que são de anos diferentes que eles botaram mesmo... balaio, assim, pra vender.
É, mas os dispositivos monotarefa têm me atraído mais, porque, como eu disse, não é a culpa dos smartphones, é a culpa são dos algoritmos que botam neles, que querem roubar sua atenção o tempo todo, e isso não tinha no tempo dos Palmes, dos PDAs, dos Pocket PCs, ou mesmo dos Nokias, né, do Symbian. Como eu amava o Symbian, né, volta e meia eu vejo, ainda tem aparelho Nokia, porém, por incrível que pareça, tem gente que não sabe, tem BlackBerry também circulando por aí, mas... por dentro, né? Por fora, bela viola, e todo só aquele pão bolorento por dentro, né? Não tem mais. O mundo se reduz a Androids e iOS e os mesmos algoritmos, os mesmos mecanismos, né, de funcionamento.
Sim.
Uma outra mudança aqui, o Android um pouco mais aberto, mais flexível, mas na essência tudo igual, né? Então daqui a pouco a gente vai falar dos novos Remarkables e do Books novo que tá a caminho aí.
Uhum.
E aí a gente vai explicar por que às vezes os monotarefas hoje em dia fazem mais sentido para a produtividade do que um canivete suíço tudo em um, né?
Sim, então a gente vai chegar lá. Então vou começar aqui com o que a gente trouxe aqui das últimas semanas. E a gente tem comentado sobre a Perplexity e ela fez, o Jamerson Santos mandou uma parceria com o PayPal para oferecer o Perplexity Pro de graça por um ano. Parceria no esquema aquele mesmo da Vivo, né, que a cliente Vivo consegue resgatar. Agora tem essa parceria também. Eu vou deixar os detalhes aqui na descrição para quem quiser resgatar. Já vi as pessoas resgatando, então uhum. Tá funcionando, é quente, é real.
É real.
Então, Perplexity comendo pela beirada com parcerias, né? Pra acostumar o pessoal por um ano a usar o serviço e aí você não consegue mais sair,
né? Como diz o Marcos, né? A técnica do traficante.
Exato, a primeira é de
graça.
Gente,
um ano
isso.
De graça, eu juro pra vocês. Vocês se preparem, tá? Vocês que assinaram, vocês não vão mais conseguir ficar sem. Estejam cientes disso. Eu vou, ainda não resgatei, eu nem tentei ainda, tá? Aqui na minha lista de tarefas, né? Seja pelo PayPal ou seja pelo Comet, né? Minha conta do Perplexity é o free. Eu não testei nenhuma modalidade paga ainda, mas eu acho muito boa. Mesmo a free, porque ela oferece o que eu usei, eu gostei muito, eu uso para coisas pontuais, né? E uhum. Várias pessoas aí me falaram do Comet e tal. Eu falei, nossa, eu não recebi nada, deve ser porque eu nunca saí do free. Mas muita gente está recebendo o convite. Eu quero que vocês testem e contem pra gente.
Contem. Eu posso contar porque eu recebi o convite. Na verdade, eu não recebi o convite. Eu vou falar a verdade aqui. Dois ouvintes do ADT mandaram pra gente 7 códigos de resgate do Comet pra gente distribuir.
Legal.
E um deles eu distribuí pra mim. Eu peguei pra mim o código pra eu poder testar. Uhum. Posso falar aqui as minhas impressões. Uhum. Eu gostei do esquema de trazer, você tem um botãozinho que você clica na lateral, já traz ali o assistente, tem botões já para você, por exemplo, resumir a página direto ali que você está com a página aberta, que é bacana porque depende de você entrar na página para resumir, assim como é a função que o Firefox anunciou nessa semana para o iOS, que você chacoalha o telefone, ele resume a página. Achei super interessante a novidade e não deixa... obriga basicamente você a entrar na página, ver os anúncios no fim das contas e aí resume, né? Não chupa só o conteúdo ali para te resumir, isso é um recompensa o site pelo trabalho. Isso é bacana.
Legal.
O navegador mesmo não grudou. Eu testei, falei, nossa, que bom, é um bom teste, é um bom navegador, mas acabei voltando, por exemplo, para o Safari, mesmo me obrigando a usar por um pouco mais de um dia, né? Só ele, eu acabava a hora que percebi, eu tava no Safari de volta sem nem perceber. É difícil mudar esse hábito, né, de do navegador padrão, né?
Sim.
Então, eu fiz login na conta lá no Comet, na conta do Google para acessar alguns sites e coisa assim, em um ou outro serviço. Mas é engraçado, eu não senti confiança de fazer login nas minhas contas todas.
Entendi.
É, assim, e é...
Faz
é infundado, né?
É.
Assim, mas...
Por quê,
eu
né?
Não senti essa confiança.
Assim, por quê?
Então, eu tive a utilidade foi meio pela metade ali, né? Mas ele, como um assistente de, por exemplo, você acelerar um processo de pesquisa, de obtenção de informações para você dar saída nisso de alguma outra forma, eu acho que é muito eficiente. Ele tem um esquema agêntico, basicamente, né? De você falar, por exemplo, estou com uma lista grande... Um teste que eu fiz, que acabou não dando certo, mas eu já explico por quê. No Feedly, eu tenho um dos feeds que eu assino é de press releases.
Uhum.
Na verdade, dois. Um de press releases geral do mercado de tecnologia e um de press releases do mercado de entretenimento.
Uhum.
São 500 press releases por dia, cada um desses feeds. É muita coisa, né? Uhum. E eu vou... E é muita coisa porque sai um press release de um ar-condicionado novo da Midea. Ele sai em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, em holandês, em turco, em romeno. Então, isso dá uma inflada, né? Mas ainda assim, é bastante coisa para ir fazendo a triagem todos os dias, né? Para pescar uma outra notícia para virar pauta no 95 Mac, né? Então eu falei, deixa eu fazer um teste. Eu falei, Perplexity, nesse site que está aberto, vai scrollando a tela e marca como para eu ler depois qualquer coisa que tenha a ver com a Apple. Sim, falhou miseravelmente. Mas eram muitas etapas e processos para ele fazer, mas é legal porque ele observa e assume o controle da página, interage direto na página se você quiser, vai scrollando, vai clicando. Então, para fazer coisa tipo o exemplo, que eu sempre falo que é o exemplo cretino, mas que é o mais básico, né? Comprar passagem aérea, que nem tem o ChatGPT Assistant, você consegue fazer uma coisa parecida. Quer dizer, a Perplexity promete que você vai conseguir fazer uma coisa parecida no Comet, eu não fiz esse teste especificamente, mas eu acho que para quem está entrando agora no mundo de browsers, imagina para quem agora está começando a ter acesso, né, mais amplo, está crescendo, começa a... Eu acho que navegadores com IA já vão virar o padrão, vai fazer falta se não tiver. E aí o Comet começa a entrar nessa leva de pessoas e vai ser um trabalhão, eu acho, convencer as pessoas a mudarem de navegador mesmo, uhum, sabe? A base dele é o Chrome, ele é baseado no Chromium, então o motor, isso é tudo muito familiar. Se eu estivesse vindo do Chrome para ele, eu acho que o salto cognitivo de costume seria menor. Mas eu acho que sim, eu vou seguir tentando testar e acompanhando a própria evolução dele. E, enfim, você também, né, Bia?
É, então. Também tenho todos esses receios, mas eu vou testar, pretendo testar. Claro, a curiosidade é sempre maior, né? E muita gente fica admirada quando eu falo que meu navegador principal hoje é o Edge. Pois é, é o Ed. Eu acho ele leve, eu consigo logar nas minhas duas contas, a estudantil e a minha conta principal, e ficar com dois navegadores diferentes, com todas as minhas coisas de office e acadêmica separada do resto da minha vida, né? Então, nisso ele faz muito bem. E o meu segundo navegador é o Opera, por incrível que pareça. Eu vi que muita gente que é gamer e gosta do Opera, né? Ele tem até uma VPNzinha ali embutida, tem aquela integração com rede social, até com WhatsApp, que funciona como se fosse apps, assim. Ele é muito bem construidinho, né? Mas eu não confiaria também totalmente. É, tem umas coisinhas de IA já entrando, né? A gente tá na bolha, afinal de contas, né? Mas não é aquela Opera dos primórdios, aquele projeto escandinavo e tal. Hoje tá na mão de uma empresa chinesa, né? Então, eu sempre fico com os dois pés atrás, né? Mas uso, eu gosto da leveza, gosto da beleza, gosto de como ele abre as páginas. Então, via de regra, eu tô trabalhando no Edge, fazendo minhas coisas. E o Opera deixa aberto no YouTube Music, alguma coisa de mídia, assim, que ele trabalha muito bem, né?
Uhum.
Então, é por aí. É um pouco...
Boa.
É bem boomer, né? Usar o Edge.
Não quero falar nada.
Gente, eu juro pra vocês, ele é muito leve. Tá, tudo bem, eu tenho uma máquina boa e tal, mas mesmo testando o Firefox, assim, sei lá o que aconteceu, meio que se perdeu, né? Acho que a empresa tomou outro rumo também, ideológico e tal, mas...
Sim.
Mas é pesado, virou uma carroça, assim. E claro, o melhor do Firefox era você rodar tudo integradinho em todos os seus dispositivos, né? Mas em tablet, em smart... Nossa, ele é... Pelo menos em Android, ele não é legal, sabe? Não é tão bom quanto em desktop. Então, perdeu o sentido pra mim o Firefox. Não tô usando mais.
Curioso.
Quero usar o Comet, tô curiosa. É, não sei se você também colocaria todas as minhas coisas lá. Mas uma ou outra eu vou colocar pra testar, assim, e entender, né? Porque não é um navegador com adicionais de IA, como a gente tá vendo. Né? O motor dele é IA. É, então...
A sacada é trazer o assistente pra lateral ali, se você isso. quiser. Se você então, quiser tá... usar como navegador normal... Você faz.
Uhum.
Sim, você consegue esquecer que ele é o Comet, ainda mais para quem usa o Chrome.
Uhum.
Mas aí...
Mas se você tá integrando todas as suas tarefas no dia a dia, assim, faz todo sentido, em IA, né? Faz todo sentido você ter um navegador pronto para isso. Então essa é a minha curiosidade.
Sim. Boa. E tem uma outra coisa também aqui, que o Vitor Hugo mandou pra gente, que é o seguinte, ele falou um mês de Perplexity Pro para estudantes.
Oh.
Falou que são 24 convites que podem ser usados pelo link que ele mandou. Eu não cliquei no link, pra não queimar um crédito, né? Falar, pronto, resgatou, põe seu e-mail aqui, né? Aí eu queimo o crédito. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado a ele por ter mandado. E aí vocês veem como é que é.
Vocês que se matem aí agora.
Mas e olha só, quem usar pela parceria tanto do PayPal quanto também por essa que o Vitor Hugo mandou para quem é estudante poder usar o Perplexity Pro por um mês, sendo que a parceria do PayPal e da Vivo também são por um ano, contem, testa, usa, passa umas semanas e contem para gente as impressões
Isso.
de vocês. Especialmente eu quero saber assim de quem não tinha tido muito contato com nada da Perplexity e aí por conta disso testou e usou. Conta as impressões, que eu acho que vai ser bacana de poder trazer isso aqui nos próximos episódios.
Exatamente. Não se esqueçam que o Gemini, a promoção do Google, vai até outubro também lá para você resgatar o Pro com sua conta de estudante, tá? E como eu disse, realmente, para tarefas de estudante, de quizzes, eu tô. Quem acompanha o Work and Study with Me tá vendo que eu tô usando direto o Gemini lá, até para me forçar a usar mais. Mas só entre nós aqui, gente, aqui cochichando, eu voltei a assinar o Cloud, tá? Não
Olha.
dá, porque matemática e código é brutal a diferença, gente. Né? Foi boa, fiquei mais ou menos 2 ou 3, 2 meses, acho que sem usar, né? E usando em outros, assim, você fica. Não, não, não. Que negócio ruim. Ih, tá tudo errado. Ih, nossa, alucinou aqui. É, o Claude é mais. Ele não alucina, pelo menos nunca aconteceu comigo de alucinar em código e data science, essas coisas assim. Chegou ao ponto de eu confiar totalmente, assim, quando ele bota um código lá e eu sei que vai rodar. É nesse nível. Impressionante.
Tá, que bom, hein? Nossa.
Pois é, mas pode ter a primeira vez a qualquer momento, eu sou bem
É
ciente disso.
verdade.
Mas eu digo que são tantos acertos, ele sempre acertou tanto, né, que eu comecei a sentir falta dele. Mas assinem, tá, pessoal? Peguem o Perplexity, peguem o Google, mas daqui um ano vocês vão entrar em abstinência, viu? Estejam avisados.
E a Fernanda Gulo tá, inclusive, testando. Ela falou o seguinte: testou até o Comet, tá testando o Perplexity como um toldo também. Falou: o teste que eu fiz hoje foi agendar compromissos direto por ele. Funcionou bem certinho, mas testarei mais funcionalidades no final de semana. E vamos ver, né? Quais vão ser as impressões dela. E contem se façam como ela, né? Se vocês testarem, contem pra gente. Agora, você falou do Gemini, Bia, do Google, né?
Isso.
De promoção de estudantes. Aliás, o que o Google faz é interessante. Eles estão com uma parceria com um serviço terceirizado que o serviço que ele oferece é checar se a pessoa de fato é estudante ou não, com base no documento que ela manda.
Tá.
Você pode mandar boleto da faculdade, tipo, carteirinha da escola, comprovação de matrícula, coisa assim. E aí tem um primeiro filtro. Você manda, fala, não. Tenta de novo depois, fala, não, não, sei não. Aí esse primeiro filtro aceita, aí vai cair para uma revisão humana, que aí vê o que você mandou, etc, dá umas piadas, se a instituição existe, coisas assim, e aí ou te libera ou não esse 1 ano.
Ei,
E sobre o Gemini,
brasileiros.
e sobre o Gemini, o Breno Fortes fez um vídeo, vou deixar aqui na descrição, com a dica e já mostrando que ele faz agora transcrições e resumos no estilo daquele Plod. Que a gente falou algumas
Pois
vezes, que é tipo um cartãozinho com um
é. Isso.
gravador, com uma conta de AME embutida ali, que já vai transcrevendo que você faz uma ligação, uma coisa assim, né, que você cola no telefone, ele já transcreve. E o Gemini agora, o teste que ele fez me deixou bastante impressionado. Ele subiu um arquivo de meia hora e vai transcrevendo em português. Não encontrei erros de sei lá, que você lê uma frase e você fala, não, a pessoa não falou pudim aqui, ela falou outra coisa, mas entendeu pudim, sabe? Não, tudo bonitinho ali, né? Fazia sentido os textos que estavam sendo transcritos. Eu não escutei o áudio completo, então, né? Mas me pareceu estar tá muito preciso ali o que ele estava transcrevendo, que era um depoimento, uma coisa assim. E a partir disso, resume, quais são os principais pontos? Ele pediu, escreva uma matéria jornalística a partir desse depoimento aqui, aí errou só a data, falou que era 9 de setembro, porque na transcrição, no áudio, não tinha qual que era a data do dia. Ele tá fazendo isso em 9 de setembro, ontem, né? Então ele pegou ontem como a data desse depoimento. Bem legal, viu? Acho que para você, Bia, provavelmente isso, com o negócio de você transcrever, de você gravar
Poxa.
aulas e coisas assim, pode te dar um adianto, viu?
Nossa, eu vou testar sim. Eu vi essa notícia ontem, coloquei na pauta aqui sem. Não, nem cliquei para ver, porque foi bem no final do dia mesmo, mas com certeza eu vou testar. E obrigada ao Breno pela dica.
É, esse é o tipo de coisa que, para quem é isso, estudantes, né, coisa de ata de reunião, de trabalho. Tem muito serviço que já oferece isso, ainda mais para reunião online. Às vezes você entra agora no Google Meet, aí tá lá, ah, vai ser gravado. Ah, tem um pessoas um serviço terceirizado de IA, que a IA entra na reunião como se fosse um participante, e a partir disso grava tudo, transcreve tudo e depois dá saída aí como as pessoas forem. É, eu acho que vai ser meio padrão isso. Mas esse do Gemini me impressionou pela velocidade de transcrever meia hora de áudio. Foi, assim, não notei edição, coisa assim. Fui vendo acelerado e pulando um outro pedaço, mas ainda assim me pareceu transcrever essa meia hora em questão de segundos. Então, muito. E ele vai exibindo o que está sendo transcrito. Não é assim, deixa eu transcrever, pronto, pá, tá aqui um pacote de texto. Não, ele vai mostrando ali, como se fosse gerando mesmo uma resposta da forma, autorregressiva que os LLMs fazem. Então, bem bacana. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive, o link para quem quiser ver esse vídeo do Breno Fortes. E parabéns para ele, que ele faz um ótimo trabalho
Boa,
mostrando novidades
legal,
de IA.
faz
Gosto
mesmo.
muito dos vídeos dele.
É engraçado, Marcos, que eu tava pensando aqui, né? Pô, é realmente muito rápido. Não é qualquer empresa que consegue fazer essas implementações que o Google faz, considerando, vamos falar do notebook LM, né? Lá no grupo perguntaram essa semana e, poxa, mas por que mais empresas não criam coisas como notebook LM? Porque é impossível, gente. Você tem que ter muito estofo para fazer o que o Google faz. Não é qualquer empresa que vai construir um ecossistema similar, né? Igual o AI Studio, integrado com as coisas do Google. É, vale lembrar também que o notebook LM tem limite de fontes, né? E tamanho das fontes que você pode usar, mas chat não. Então você pode conversar infinitamente sobre algum livro, alguma apostila, alguma coisa que você tenha lá, um chat infinito. Então. Não é bem assim, né? Tem que ter só uma empresa com uma escala muito grande como o Google conseguiria criar um produto como esse e manter ele funcionando e nos impressionando e cada vez agregando mais coisas. É praticamente impossível uma empresa qualquer, talvez a OpenAI, não sei, OpenAI, nem a OpenAI, eu acho, porque a raiz deles é exclusivamente o ChatGPT, os seus agentes, aquele ecossistema, criar suíte de escritório, suíte de estúdio. Não, é muito fora do que eles já fazem e já fazem brilhantemente, né? Então, não tem e não vai ter concorrente para o notebook LM, gente. Então, sinto muito.
A boa notícia é que ele é bom.
Exato.
Pelo
Vocês
menos por
têm que
enquanto,
usar.
ainda, né?
Vocês,
É.
principalmente vocês que estudam, que estão aprendendo qualquer coisa, ou trabalham com papers, são pesquisadores, vocês têm que usar. Eu acredito que usam, né? Se estão ouvindo a gente aqui no área de trabalho, já sabem, né? Quanto
É,
já
pelo menos
falamos.
testar, conhecer.
É.
Exato. Agora, sobre o papo de China e VPN da semana passada, recebemos dois follow-ups, um do Fabiano Castello, que ele falou que esteve pela China por 10 dias em 2018 e
Ó.
usou, olha só, ExpressVPN, funcionou maravilhosamente bem, falou que foi fácil de conectar e bem rápido. E o Trajano Ferreira falou o seguinte: mesmo o Marcos comentando sobre a minha resposta no área de trabalho, eu vou aproveitar e falar que eu consegui aqui entrar para responder. Ele falou que o grande firewall chinês bloqueia várias coisas do Ocidente lá. Então, para acessar o Google, Meta, outras coisas, você tem duas alternativas. Ou você usa um chip de telefone de Hong Kong, ele falou que usou isso no início da viagem, ou então usa uma VPN para você acessar as coisas pelo Wi-Fi. Ele falou que tentou lá a NordVPN, que ele tem o contrato por mais um ano, e não funcionava. Falou que sempre que ele tentava conectar, a conexão era derrubada, então acabou usando muito a internet móvel. Ele falou que um colega contratou a Surfshark e funcionava com uma certa frequência, e falou: dica final, já vai com o WeChat e o Alipay configurados, porque você não faz nada sem esses dois apps.
É, China, né? Legal. É,
Eu nem.
realmente, o WeChat. Ah, eu acho que Japão, Coreia também. É o aplicativo de mensagens mais popular, sem dúvida, né? Agora, é, e Alipay, né? Também. É como você disse, né, Trajano? É o grande firewall que bloqueia tudo, exceto aquilo que eles conseguem controlar estritamente. E a Alipay é uma grande parceira do governo, né? Acho que
É,
todos
tá
os
de
sistemas de pagamento lá
todos
convergem com a
é.
Alipay, né?
E o WeChat, eu fico curioso, assim, não existe nada do lado de cá que seja próximo do WeChat, né? O pessoal, ah, o Banco Inter, ah, somos um super app. Não, você é um banco com uma loja, você não é um super
É.
app. O super app, o WeChat é isso, né? Ele é o WhatsApp, o Facebook, o iFood, Uber, Airbnb, o banco, tudo no me o mesmo app faz isso tudo, nativo, né? Não é agregado de
Não,
tom.
não.
Lá, sem isso, você de fato não faz. O Twitter tinha, né? Lembra quando a CEO entrou? Seremos um super app de conectividade, tudo ao mesmo tempo agora, é vídeo banco de blá 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 blá. Não aconteceu nada, né? Ninguém consegue montar um super app lá de cá. É curioso isso, né?
É, interessante.
E bom, já que a gente falou de VPN, deixa eu tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Então, se você viaja, seja para a China, seja para outros lugares mais próximos, e você usa muito Wi-Fi que você não conhece, você deveria estar usando ExpressVPN para proteger os seus dados, proteger a sua conexão, porque vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi que está usando, do shopping, do aeroporto, da lojinha, ou do Airbnb, né? Vai saber quais dados estão sendo coletados, por onde está passando esses dados, por que eles são coletados, onde eles vão parar. Então você protege e criptografa a sua conexão com a ExpressVPN e nem ela sabe os sites que você acessa, os serviços, os servidores, os aparelhos, se foi você que acessou esse site ontem, de onde você veio, para onde você foi, que isso é feito para construir ali o seu perfil online, né? E para streaming, isso é muito bacana também, porque você pode acessar, sei lá, os mais de 100 países que a ExpressVPN oferece como opção de conexão para você rotear os seus dados. Se você acessa um streaming, acessa o HBO Max, por exemplo, roteando a conexão pelos Estados Unidos, você vê o catálogo de lá, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil, cada país tem o seu, né? Por conta de direito, distribuição, etc. Mas você pode destravar isso tudo por meio da ExpressVPN. Então, para ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no roteador de casa direto, se você quiser, na Apple TV, como eu uso todo dia, até na TV direto, dependendo do modelo, faz o seguinte: vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom adtrabalho no checkout, testa por 1 mês e, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, segurança é essencial hoje. Se vocês têm alguma dúvida, é porque vocês não ouvem o Área de Trabalho.
Exatamente. E Bia, tu quero trazer aqui, na verdade, dois follow-ups. Um meu, um do, na verdade, dois do Adolfo Neto, sobre a Alpha School,
Opa!
que a gente comentou na semana passada, que é aquela escola que tem um esquema didático bem diferente dos tradicionais. É, a notícia foi: escola troca professores por IA, aulas 2 horas por dia, custa R$ 15.000 a mensalidade. Já falou sobre como foi tudo distorcido, absurdo essa notícia, e que a escola tem um conceito desafiador de não ensinar da forma tradicional: criança senta, bunda na cadeira, das, sei lá, das 7 da manhã até meio-dia, 1 hora da tarde, e vê história, matemática, geografia, não sei o que, blá, 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 e 40, 50 crianças ali ao mesmo tempo aprendendo isso, professor ou professora tentando dar conta dessa turma toda, e cada um aprende de um jeito, né? E a escola parte desse: cada um aprende de um jeito para fazer ao contrário, né? O dia letivo mesmo de estudo são essas 2 horas, e o resto do dia letivo envolve outras atividades que ajudam a criança a ir desenvolvendo a cognição dela de outras formas, com a interação com colegas. Parece essas aulas, né? Escola que não quer fazer nada.
Sim.
Olha, assim, eu sei que dá para olhar desse jeito. Não me pareceu desse jeito, mas eu vou deixar aqui na descrição, porque a gente teve uma discussão sobre isso semana passada, né? Então, o primeiro follow-up é o seguinte: a CEO dessa escola participou na semana passada, saiu na sexta-feira esse episódio, do Hard Fork, um podcast que é do Times, e os dois jornalistas lá, que são o Casey Newton e o Kevin Roose, deu para ver que eles também, ou eles têm um olhar mais cético sobre o conceito da escola, e eles fizeram bastante também, eles fazem muito bem isso, o papel de advogado do diabo, e dão uma pressão. Ó, as pessoas falam que ser só uma hippie que você quer tirar dinheiro de pais ricos e essas crianças não estão aprendendo nada. O que acontece, né? Então eles vão colocando os principais contrapontos da escola para a CEO ir ali respondendo. Eu acho que ela precisa de um media training um pouquinho melhor. Teve umas respostas, falou, putz, você acabou de abrir ainda mais brecha para ser criticada, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser escutar e tirar as próprias conclusões. E ela falou uma coisa, Bia, que eu não tinha visto ainda. As crianças, durante o período de ensino, usam o sistema Pomodoro para estudar. Olha só.
Olha só.
Então tem isso. E o segundo follow-up veio do Adolfo Neto, que ele mandou uma matéria da Bloomberg que comenta dos termos de privacidade da Alpha School. Então, eu vou ler aqui um parágrafo e diz: a política de privacidade da Alpha dá conta de múltiplos tipos de rastreamento e até coletando mais dados do que as empresas de IA estão fazendo, né? E falou que a Alpha pode, por exemplo, usar webcams para gravar os alunos, incluindo observar o contato visual. Isso é em parte para detectar o engajamento e distrações ambientais, monitora mouse e teclado, né, para ver se os estudantes estão ali fazendo nada, e tira screenshot também e faz vídeo do que eles estão vendo na tela, em parte para ver se eles estão trapaceando, caçando no Google a resposta, uma coisa assim. E falar que no futuro as notas de política dizem que a escola pode coletar dado de rastreador de sono, por exemplo, e até de pulseiras usadas durante a meditação. Isso, é claro, levanta múltiplos alarmes, né? Mas eu olho e falo: se você está testando um método novo de ensino, acho que coletar esse tipo de dado com consentimento dos pais responsáveis, das mães e da criança, sabendo exatamente o que está acontecendo, eu
Transparência.
olho e falo, ok, dá para olhar, né? Dá. Né? Eu acho que quem, por exemplo, não gostou do conceito da escola, olha para isso e fala, tá vendo? Aí os testes de Rorschach que a gente vê na internet, assim, né? Tá vendo só, né? E as deixa as pessoas mais estúpidas, seus burros, eu estava certo porque eu uso o ábaco até hoje. Tá bom, boa sorte. Mas eu acho que coletar esses dados para fazer uma análise se está funcionando e ajudar a desenvolver ainda mais o método que é novo que está fazendo, eu olho e falo, tá, faz sentido, eu não consegui ficar bravo ou irritado com isso, mas eu vou deixar na matéria aqui a descrição para quem quiser. Quer dizer, na descrição, né? A matéria para quem quiser dar uma espiadinha. E só para passar a régua e passar a bola para Bia, o professor Adolfo Neto mandou também um documento da Unesco que é super comprido, tem tipo 170 páginas. E é um simpósio, um evento, né? Assim, IA e o futuro da educação. Disrupções, dilemas e direções. O documento tem estudiosos e professores e professoras que estão mais amigáveis à ideia de IA entrar na sala de aula. Tem os que são totalmente contra essa ideia, que fala que a IA, na verdade, é só uma brincadeirinha de festa, uma máquina de cuspir texto e que blá, 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 blá. As críticas a gente já viu ao longo dos últimos anos, mas eu também vou deixar aqui na descrição, porque eu acho que esse é um assunto de educação IA que a gente vive tocando aqui, já tocou dos aspectos ruins, já tocou dos aspectos positivos, como está todo mundo tateando isso. Não me parece que a resposta é falar não! Eu acho que isso é arriscado de fazer, mas obrigado, professor Adolfo, por ter mandado esses dois links.
Muito bem. Eu sempre achei muito zoado esse negócio de câmera em escola, ficar vigiando criança, né? Mas com o tempo os próprios pais começaram a exigir isso das escolas. E bem, hoje a gente está vendo, essa semana a gente viu uma menina em Pernambuco de 11 anos que foi morta, que foi espancada num banheiro de escola. Então, infelizmente são os tempos de hoje, isso acabou se tornando importante. Agora, esse negócio de vigiar a tela, o que que o aluno está fazendo no computador. Eu também tendo a achar isso muito zoado, mas quando não era tudo tão digital, o professor mandava colocar a bolsa lá na frente para fazer para evitar cola, tinha as técnicas aí para evitar que os alunos colassem e trapaceassem, enfim. No mundo digital, isso continua valendo, gente. No fundo, o mundo não mudou nada, o aluno continua sem vergonha. Ele quer simplificar a vida dele, claro que ele vai querer usar IA para se livrar logo das tarefas. Aluno sempre é aluno, tá? Então, vai acabar sendo igual funcionário de banco, vai monitorar o teclado, vai monitorar o mouse. Fazer o quê, né, gente? Então, as tecnologias mudam, mas o ser humano continua o mesmo.
É, sim. Eu acho que, por exemplo, você falar, vigiar, você usou um termo desses, né?
É.
A gente já entende diferente, né? Tá vigiando, tá espionando as crianças, né? Eu posso usar vários eufemismos aqui, está metrificando a interação, tá, de uma forma ou de outra, tá coletando esse dado, né? Mas se a premissa, e aí eu tô fazendo aqui advogado do diabo, né? Defender a escola, no fim das contas. Se a premissa da escola é oferecer um jeito de ensino que vai se adequar à forma como cada criança aprende, eu acho que você tem que aprender como cada criança aprende para você poder fazer esse direito, né? Então, a menos que a gente... E vai depender, isso vai levar anos. Dá para ter essa discussão por anos, até a gente ver essas crianças crescerem, virarem as adultos que tentam um trabalho e como é que essas crianças estão no trabalho, né? Até lá vai ficar as pessoas criticando ou defendendo e elogiando com base no que elas já tinham de pré conceito a respeito dessas coisas, né? Mas eu acho que se você está propondo a fazer um ensino direcionado e customizado para cada criança, você tem que ter as informações que te ajudem a customizar e direcionar o ensino para cada criança. Então, de novo, né? É assustador, pode ser mal usado, pode ser mal usado.
Com certeza.
Pode ser que o dado coletado esteja caindo num bucket da AWS sem proteção, que os dados das crianças... Pode, tudo isso pode estar acontecendo. Vamos ver com o passar do tempo o que acontece, mas eu acho que eu espero ver ainda mais novos conceitos de ensino se valendo de tudo que a humanidade desenvolveu nos últimos 50 anos e que conta-gotas entrando em sala de aula, né? Assim, eu acho que eles até falam isso no próprio podcast, a solução, né? Lembra do passado, teve no passado, não no ano passado, um programa dos Estados Unidos, um laptop para cada criança, que pum, não deu nada. A solução não é virar o balde de tecnologia, jogar um computador na cabeça de cada criança e falar, pronto, agora você vai aprender. Não é isso. Mas eu acho que dá para fazer uma coisa melhor do que diesel, caneta atômica numa lousa e 50 crianças em silêncio olhando para frente e aprendendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, eu gosto conceitualmente dessa ideia, mas não sou pedagogo.
Importante é que é tudo transparente, né? Tá todo mundo ciente, todas as partes ali tem que ter o consentimento,
sim,
a ciência de como funciona. Quem não quiser, não se matricula, tá tudo certo. Então, a transparência, nesse caso, é o mais importante.
Exatamente. Agora, o Juliano mandou o link de que o Claude agora pode criar e editar arquivos direto lá no Claude AI.
Tava
então,
ansiosa
dá pra fazer.
Por isso.
Eu tô curioso. Eu acho que você, Bia, vai receber uma ligação do pessoal e falar, escuta, você tá usando tanto isso? Quer vir trabalhar aqui? Porque você vai usar muito, certamente, isso. Então, o Claude agora cria planilhas de Excel, documentos de texto, apresentação de PowerPoint, arquivos PDF. Ele tem um passinho pro lado na direção de um notebook LM, eu diria. Mas e aí, Bia?
Então, eu tô ansiosa pra testar. Com certeza já vou mexer nisso. Eu tenho a versão desktop instalada aqui, que não sou lá tão fã, mas tá aqui, eu uso de vez em quando. Agora tem um bom motivo para usar mais, né? Vamos ver como é que isso vai se sair, se vai ser como eu tô imaginando. Tenho altas expectativas, viu? Expectativas altas, e que a Microsoft até agora, só decepção.
A Microsoft, coitado, eles
era de quem eu mais esperava, gente.
Podia.
A Suite Office é o DNA da Microsoft. É o mundo corporativo. Então, sei lá.
Pois é. E tá, assim, tá, de novo, a conta gotas, né? Apareceu no Excel, por exemplo, até falei dia desses, Copilot como um parâmetro de fórmulas, que você usa isso, e aí a hora que você usa o Copilot, fala, você manda o prompt e seleciona as colunas e linhas que tem a ver com o prompt que você quer, e o Copilot faz o que você pediu com base nesses dados. Isso é super legal. Ainda tá em teste, vai ser liberado. Mas é o tipo de coisa que a gente esperava mesmo, ter aparecido há 2 anos. Né? Eles estavam na OpenAI, antes da OpenAI ser a OpenAI, eles têm metade da OpenAI, assim, patinada, né? Que pena. Mas, enfim, né? Tem isso aí, testem, testem asterisco. Por quê? Lá no Claude. Porque a novidade está disponível já para quem é Max, Team e Enterprise. Para o acesso do Pro, vai estar disponível nas próximas semanas. Então, uma coisa que vai ser liberada mais aos poucos, mas acho que dá 6 meses, vai ser o padrão, todo mundo vai, todas as grandes IAs vão ter uma coisa parecida, porque é assim que o mercado funciona. Eu gostei bastante dessa novidade. E eu quero saber o que você achou da novidade, Bia, que enfim parece que o Evernote vai ganhar um chatbot próprio.
Nossa, é o sonho, né? É o GPT Bia que a gente sempre falou aqui. Então, eu tenho tanta coisa lá, né, no Evernote, são, sei lá, já mais de 15 anos usando o Evernote, tem muita coisa lá. E eu gostaria demais de um chatbot ali para conversar e procurar coisas nos meus documentos, integrar informações de documentos. Procure tal informação que esteja dentro de todos os documentos X, Y, Z. Nossa, eu sempre sonhei com isso. E o Federico Simonato, né, a partir de um feedback do nosso ouvinte, o Cristiano, já soltou um spoiler e disse que o chat está a caminho, que já estão trabalhando nessa feature. E eu fiquei muito empolgada e aí eu criando expectativas de novo. Já tô imaginando assim o meu mundo ideal, o meu Evernote ideal. Vamos ver se vai corresponder. Não vai ser tão cedo. Ele disse que é para esperar mais algumas semanas aí, provavelmente vai soltar um beta, uma coisa bem incipiente ainda, mas o importante é que está a caminho.
É, curioso. Outra coisa que a gente imaginava que seria a primeira função de IA que o Evernote teria feito, e eles levaram um tempo. Fico curioso para saber por quê, né? Porque o detalhe que a gente tem, que ele falou, é só que tá chegando. Vamos ver o quanto que é customizado deles. Não acredito que eles tenham investido bilhões de dólares no desenvolvimento de um modelo próprio. Provavelmente estão usando um modelo de terceiro para como base, né? Para saber se é um modelo aberto, tipo um Llama que eles customizaram, para poder colocar ali dentro, se vai ser uma parceria, alguma coisa assim. Com uma IA, tipo, que depende sempre de internet, da OpenAI, da Anthropic. Mas tá chegando, hein, Bia? Quem diria?
Poxa, vamos ver, vamos aguardar as próximas semanas aí.
E a gente falou recentemente sobre controle financeiro, e o Alexandro Dantas falou o seguinte: queria enviar uma dica de aplicativo de finanças pessoais que foi falado em alguns episódios passados. É o assunto. Ele falou que usa desde 2019 o aplicativo Minhas Finanças. Eu vou deixar o link na descrição. Ele falou que é ótimo porque ele importa as notificações de despesas ou até de receitas também e vai categorizando isso por conta própria, que eu achei uma ótima ideia.
Legal, interessante, hein?
Sim, e outra coisa bacana, é um app brasileiro. Então,
Pois é.
sempre legal apoiar devs que saem daqui. E legal, obrigado ele por ter mandado a dica. Eu vou deixar o link, tem para iOS, tem para Android também. Então, já sabem, né? Quem testar e tiver impressões, seremos todos ouvidos. E na sequência de assuntos que a gente veio trazendo aqui nas últimas semanas, o Rodrigo Chaves mandou pra gente um follow-up sobre mind maps, os mapas mentais, né? Ele falou que ouviu essa parte, ele falou que tá até na metade do episódio, mas já mandou esse follow-up, que usava há muitos anos o FreeMind. Falou que é open source, mas pararam de fazer, né? Gostava
Verdade.
muito. Depois um amigo apresentou o iThoughts, ele achou fantástico, ele usava no iPad e gerava relatórios da atividade da equipe de um jeito muito fácil para comunicar com as pessoas que não entendiam os mapas mentais, né? Falou que ficou surpreso com a indicação, porque ele tinha sido descontinuado, então fica aqui, ó, a correção. E falou, já testei todos os outros, então Simple Mind, Mind Master, até no Miro ele já testou, e hoje por ser do pacote da empresa que ele trabalha, ele usa o XMind. Falou, nada supera o iThoughts e o FreeMind no caso de multiplataforma.
É verdade, FreeMind, nossa, tem décadas já. E um dos que eu mais usei foi o MindMeister. Eu cliquei aqui agora, entrei no site para ver, tá tudo lá, ainda tá firme e forte. Mas como eu disse, no meu momento de vida atual, eu vou lá na canetinha, no tablet mesmo e faço tudo à mão.
E falando em fazer a mão, Bia, chegou o momento.
Opa.
Dois links que eu sei que devem ter te deixado, você nem dormiu de alegria e de empolgação. Eu vou inverter a ordem com a qual eles aconteceram aqui. Eu quero falar primeiro do próximo Books Palma, que ainda não tem nome. Eu acho que vai ser uma coisa próxima de Books Palma, afinal, isso já virou uma marca forte, né? Mas o Kit Betts Masters, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição. Foi, me parece que tá lá na. Como é que chama a outra CS lá?
É, é.
A IFA que tá tendo, né?
IFA, lá isso, no... acho que é IFA. Na Alemanha, né?
E ele foi lá no stand e mexeu na próxima versão, parece, do Books Palma. E se eu achei interessante, eu quero saber o que você achou, Bia.
Pois é. Então, é interessante porque o próximo Books Palma vai ser colorido. Claro, isso é super bem-vindo, né? Mantém a ideia de tela e-ink e tal. E uma coisa que me chamou a atenção é adicionar ou não conectividade. Quando a gente fala conectividade, não é só Wi-Fi. A gente está falando de colocar um chip ali e ter conexão móvel o tempo todo. Faz sentido num dispositivo que você quer fugir de distrações, que você quer usar para fugir dos smartphones, transformar ele num smartphone com tela e-ink? É um dilema, né, gente? É de se pensar. Eu acho que o público-alvo é quem não quer ficar recebendo notificação o tempo todo. Você não compra smartphone e fim de conversa, né? Ao outro passo, pode ser que seja interessante você ter um sincronismo de arquivos em nuvem, enfim, outras funcionalidades que não são só notificações e rede social, etc. Ninguém usaria um Books Palma para, sei lá, pedir Uber, pedir iFood, entendeu? É outro propósito, é um outro dispositivo. E quem teria esse dispositivo não abriria mão do smartphone ou mesmo de um celular normal, né, para ser um dispositivo de comunicação. A ideia é separar a produtividade da parte de comunicação em dispositivos diferentes. Mas eu achei muito legal a ideia de ter um dispositivo colorido. Agora, quanto à conectividade, eu já não sei dizer, tá? Eu gostei mais do Remarkable Paper Pro Move. Por quê? Porque eu tava imaginando, assim, o Remarkable... Puxa, seria legal se o Remarkable fizesse um Palma, né? Uma versão Palma, mas com caneta. E surgiu, não é que apareceu o Paper Pro Move? Não é tão pequeno, assim, o tamanho do smartphone, Não é... engasguei. Não é tão pequeno igual o Books Palma. Ele é um pouquinho maior, 7.3 polegadas... Então tá aí, é um tamanho entre um smartphone grande e um tablet pequeno, dá pra gente dizer assim, né? Mas tá tudo lá, gente. Tudo que o Remarkable tem, inclusive a caneta, tá lá. E portátil, né? Você toma notas. Ele lembra muito, e fala isso nos vídeos da apresentação, aquele Notepad Reporter. Aquele que os repórteres usam, né? Que você puxa a folha pra cima e não pro lado. Então, eles se inspiraram...
Lambe a ponta da caneta e começa a escrever usando um chapeuzinho a ferro.
Eles se inspiraram nos Notebook Reports. Então, ele é mais compridinho e mais estreitinho, tá? Achei bem legal. E esse eu teria fácil.
Sobre o Books Palma, eu acho que tem a tela... Tem umas decisões de design ali, que eu acho que algumas, na verdade, são restrições de tecnologia e outras são decisões de design mesmo, que o olho me espeta um pouco o olho, sabe? A primeira é que a borda é meio arredondada demais pro quão próximo as coisas são da margem. Você pega, especialmente em cima, que tem os ícones que mostra que vai ter, né, conectividade celular, isso, etc. O 4G. É tão colado ali na borda, assim. Parece que a tela tem encaixada mais para cima do que deveria. Eu não sei se é uma decisão ou não sei se é uma restrição tecnológica.
Eu acho que é, talvez uma maneira de falar, isso não é tão importante. Não fica exprimido aqui, porque o que importa é o conteúdo. Talvez, né?
Sei lá. Parece gente que usa franja no meio do olho, assim. Você fala, mas você consegue enxergar o que você tá fazendo? Ficou assim, me deu uma vontade de dar uma ajustada ali.
Entendi.
Então tem isso. Eu gostei muito que ele mostrou, né, a opção colorida, a opção preto e branco. Interessante também essa ideia, né? Vamos ver a parte do lançamento disso. Agora, o Remarkable Paper Pro Move, eu achei lindo. Oi?
Poxa, Remarkable Paper Pro Move Tabajara. Poxa, podia encurtar um pouco esse nome, né?
Podia, por isso que eu fui lendo com calma aqui pra garantir que não tinha nada de fora. Eu achei lindo, eu gostei muito da ideia de usar em modo retrato ou então em modo paisagem, dependendo do que você estiver fazendo, e ele já se adequar e usar acelerômetro pra virar tudo ali, né? É uma proporção diferente pra você usar ele em modo paisagem. Mas eu gostei muito da ideia, especialmente com caneta. Eu fico curioso para saber como é que... Eu nunca tive o hábito de fazer múltiplas anotações em caderninhos. Sabe, tem gente, eu trabalhei com um cara, o Roger. Cara, ele tinha dezenas de. Ele guardava todos de cadernos repletos, escritos frente e verso e no canto, e não sei o que lá, ainda assim, lotados mesmo, com as ideias, não sei o que lá. Você ia
É, eu sou
conversando
meio
com ele,
assim
tendo ideia,
também.
coisa assim, e escrevendo assim. Eu invejo quem tem isso, porque a impressão que eu tenho é que assim, eu colocaria tudo numa caixa e olharia daqui a 50 anos os caderninhos, para ver o que eu lembrava, o que eu não lembrava, né? O que eu achava genial e que não era, ou o contrário, uma coisa que eu notei no cantinho ali, falei, putz, verdade, né? Por causa dessa nota aqui eu fiz assim. Então, isso eu tenho essa curiosidade. Mas no dia a dia eu nunca tive essa prática. Então, eu não sei como é que é isso a parte do que seria ficar folheando para frente e para trás para achar alguma coisa que você anotou. Porque para um caderno grande, notas de estudo, por exemplo, né, que é o que você faz muito, me parece mais confortável de você deixar as coisas ali, cabe mais coisa, você planeja melhor, né? Mesmo, lembro que eu falei do mind map semana passada, como é que você sabe também que fica? Você falou, ah, você só faz. Eu acho que numa tela maior, ela conduz mais para isso. Uma tela menorzinha, a impressão que eu tenho, tá? Vai caber
É
menos
verdade.
coisa, você vai ter que ficar indo e voltando mais vezes. Ah, como é que era aquilo mesmo, né? Num
É.
caderninho, faz tch, 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 pronto, cheguei. Como é que é no digital? Eu acho que isso foi o que mais conceitualmente, só teoricamente, porque eu não mexi, me deixou com esse pé atrás. Porque as notas que estão nos vídeos é muito interessante, assim, né? Tem, sei lá, um título, uma lista com três coisas e um círculozinho em torno de um e pronto. Você gastou a folha, né? A interface inteira daquela página digital, mas aquilo faz parte de um processo maior, né? Que eu certamente tem mais. Então, fico curioso para saber essa parte. Mas o formato dele, o aspecto dele, tudo sobre ele eu achei lindo, assim como as outras coisas da Remarkable. Eles fazem coisas muito bacanas. Esse não é exceção. Telinha de 7,3 polegadas. Eles disseram que a bateria dura 2 semanas e você, em 10 minutos, recarrega o equivalente a 3 dias de uso. Então, mantê-lo com carga não é exatamente o grande desafio. E, para as notas, tem template. Tem grid, tem linha, tem o planner, né, que já tem ali o planejadorzinho padrão. Você anota rapidinho, se você precisa de mais espaço para escrever, você vira de lado, né, que é aquilo que eu comentei, porque ele já rotaciona automaticamente. Vai custar US$ 450 com a Stylus e US$ 500 o Marker Plus, com a Stylus Plus, que eu não sei a diferença. Então não é barato, mas é muito legal.
Eu achei que ia ser mais caro, para ser sincero, viu? Quando eu vi o lançamento, eu ia chutar aí, vai estar entre 699, vamos botar um. Não, até que foi com a caneta já, né? Porque costumava vender separado, né? Achei o preço, os preços aí condizentes, né, gente? Não é um produto que. Essa tela não tem tanta escala comercial, não tem tanto. Eles têm o mesmo fornecedor, né? Mas. É um desafio produzir isso ainda. Não é, é um público de nicho, né? Então tem
Sim,
todos
sim,
esses
sim.
desafios. Acho que o preço tá. Não sei se tá rolando algum subsídio de alguma coisa e não fui mais a fundo disso, mas o preço tá bem aceitável, tá? E
É.
eu acho que a ideia é substituir aquela agenda de papel mesmo, sabe? Que você tem o planner, você tem o lugar para fazer os seus rabiscos, mas você também tem um calendário, tem uma lista de tarefas. Aquele PDAzão básico, gente, dos primórdios, lembram? É um PDA. Achei isso
É,
muito
pois é.
legal. E com relação à sua dúvida aí sobre ficar folheando e procurando as notas, eu acho que isso se soluciona com a própria feature dele de converter o manuscrito em texto, né? E eu acredito que deve ter um mecanismo de buscas legal ali para poder achar as coisas, senão você não acha mesmo.
Tomara. Tomara, vamos ver. E bom, para finalizar o episódio de hoje, teve um estudo que eu vi que te chamou a atenção na semana, Bia, que basicamente correlacionou a personalidade das pessoas com a satisfação que elas têm com a vida, né? Eles, usando os termos de até para falar sobre isso, eles conseguiram predizer o quão feliz uma pessoa era, quase ali em cima do laço, com 80, 90% de precisão, só ao saber como é que eram os traços da personalidade da pessoa. Até com poucas questões ali que tinham a ver com personalidade, deu para prever muito bem a satisfação que a pessoa tem com a vida. E eles encontraram que ser estável emocionalmente, então não ficar chateado com facilidade, ser uma pessoa extrovertida E também ser uma pessoa consciente da parte de organização, de trabalho, né? Que trabalha duro e também é uma pessoa mais organizada, são as pessoas mais conectadas, olha só, com
Pois é.
satisfação com a vida e que tem uma abertura maior às coisas e ser, eles falam, agreeable, um pessoal, né, que é fácil de lidar, né? Eles usaram também o termo kind aqui, a pessoa gentil. Isso tinha uma conexão menor até com a parte de qualidade de vida, então tá mesmo na estabilidade emocional, em ser mais extrovertido e também ter mais consciência de trabalho e trabalhar mais duro também. E falaram que essas conexões fortes eles acharam em três grupos de pessoas, apesar deles falarem idiomas diferentes, então foi um estudo bastante abrangente, e eles concluíram que a satisfação com a vida ficou bem estável ao longo de 10 anos, tanto porque o estudo também foi super comprido, e a conexão com os traços de personalidade também foi uma coisa que se manteve estável ao longo do tempo durante o estudo. Bem interessante.
Achei muito legal, porque a gente sempre teve uma suspeita, né? As pessoas que se dizem felizes e as pessoas que se dizem infelizes, né? Eu queria separar o Brasil disso, porque o Brasil é um país um pouco cruel com algumas coisas, né? No sentido de você ter conforto material com conforto de vida, assim, o básico, né, gente? Em termos de ter um plano de saúde, morar num lugar que não seja violento, né, que tenha um mínimo de recursos básicos, e aqui no Brasil isso é muito difícil. Mas tirando essas variáveis, a gente percebe pelo estudo o que a gente suspeita, né? Como a pessoa se enxerga e enxerga a vida é meio caminho andado para ela encontrar satisfação e felicidade. Ou seja, às vezes aquela pessoa que passou por muitas dificuldades, muitas perdas, mas está ali batalhando, lutando, ela enxerga a vida sempre como uma oportunidade nova, uma porta que se abre sempre, né? Novas portas que se abrem o tempo todo. Então essas pessoas tendem a ser mais felizes. E às vezes a gente vê aquela pessoa que tem tudo na vida, que é sempre amargurada. Quem não conhece uma pessoa assim, né? Tem todo o conforto material do mundo, tem tudo que outras pessoas às vezes lutam a vida inteira para conseguir e não tem, e estão sempre reclamando, sempre insatisfeitas, sempre falando, diminuindo outras pessoas, ou então reclamando mesmo, né, se sentindo injustiçadas por X, Y, Z motivos. Então, a personalidade, como você listou aí, né? Você, ela ser mais extrovertida, claro, a pessoa extrovertida faz mais conexões, né? Ser organizada e trabalhar duro, ela chega mais fácil às suas metas. E ser emocionalmente estável, ou seja, né, você levantar a sua capacidade de cair, mas levantar a cabeça e seguir em frente, né, entender as derrotas e as perdas, entender que isso faz parte da vida e buscar ser estável para reverter isso, para buscar uma nova estabilidade, sem sombra de dúvida, é o que faz toda a diferença. Então, como é que vocês são com relação à vida? Vocês estão felizes com o que vocês têm? Às vezes você não tem tudo o que você quer, né? Mas você pode se considerar feliz pelo que você conquistou, pelo que você se tornou, né? A gente fala muito em ter, mas esquece do ser, né? O que que você é hoje? Que pessoa você se tornou, né? Como era a sua infância, sua adolescência, tudo que você passou nessas fases? Como é que você lidou com isso até chegar ao adulto, ou então a pessoa madura que você é hoje? Muito legal, vale a pena dar uma lida nesse estudo. E vocês que são mais amargurados, que conhecem pessoas que estão sempre amarguradas, eu conheço uma pessoa que é assim, eu vou mandar isso para ela. Sempre acha que o mundo está cometendo alguma injustiça com ela. Ai, não é justo, mas é uma pessoa que sempre teve oportunidades. E, sei lá, se sente injustiçada. Às vezes foram escolhas ruins, a culpa é toda sua. Eu gosto de falar, olha, mas aconteceu isso, porque você decidiu X, Y, Z. São decisões suas que trazem consequências. Então, se você decide arriscar, saiba que escolhas também levam a renúncias, né? Nem todo mundo consegue entender isso. Eu acho muito engraçado que mesmo depois dos 30, 40, 50, tem gente que parece que não aprende, né? Sei lá.
É, tem. É meio natural até, né? Se vou fazer uma coisa. Se der certo, fui eu. Se der errado, foi a culpa dos outros, né? Assim,
Mas a
é
gente
por causa dos outros que
espera
não deu.
que uma pessoa, depois de atingir os 30, 40 anos, ela não seja mais assim, ela entenda a dinâmica da vida. Mas isso não acontece com todo mundo.
Não.
Então é isso, é nesse ponto que o estudo chega, né? A personalidade da pessoa com a satisfação que ela tem com a vida dela. Muito legal, vocês que gostam de psicologia e essa questão de felicidade, né? Tem até especialistas em felicidade hoje, né? Para vocês verem como o tema é complexo, né? Envolve filosofia, envolve entender a sociedade. Enfim, tem tantas coisas aqui para a gente refletir sobre isso, que eu convido vocês, ouvintes do Área de Trabalho, né, que estão sempre buscando maneiras de ser mais organizados, mais produtivos, a fim de alcançar os seus objetivos na vida. Como é que vocês se enxergam em termos de jornada? Acha que a personalidade de vocês está ajudando ou está prejudicando vocês a alcançar seus objetivos e serem felizes? Conta pra gente aqui o meu Telegram, @BiaKunze. Se quiser, a gente não fala o nome, tá? Manda o seu feedback lá e não tem problema nenhum, mas eu adoraria ouvir o que vocês pensam e adoraria ouvir histórias inspiradoras pro bem ou pro mal. Pessoas que se lascaram muito, que eram amargas e caíram em si, que são assim, ou pessoas que perceberam que, mesmo diante de muitas perdas e lacunas, conseguiram atingir um nível de felicidade que talvez não esperassem alcançar. Contem para mim e para o Marcos que nós vamos adorar saber, tá?
Manda assim pra gente. E isso me lembrou esse estudo. Tem o filme, tem a trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. No Antes do Pôr do Sol, os personagens estão conversando, um deles fala sobre um estudo que ele tá explicando ali, é uma conversa, ela fala rapidinho, ah, então a personalidade também define como a pessoa é feliz ou triste. E teve um estudo, esses três filmes têm muito diálogo. Os filmes são diálogo, basicamente. Filme de quem gosta. É a invenção do podcast, esses três filmes, né? Porque são dois personagens só conversando. Mas conversar, tem um estudo que acompanhou as pessoas ao longo da vida e pegou pessoas que ganharam na loteria e pessoas que sofreram acidente e passaram a ter que usar a cadeira de rodas.
Certo.
E que o nível de otimismo dessas pessoas, ou de pessimismo, depois de um tempo volta ao normal. Então a frase do filme é assim, né? Se você ganha na loteria, depois de um tempo você só é um cara chato que ganhou na loteria. Ou se você sofreu um acidente, você, depois de um tempo, passa a ser uma pessoa que é feliz, só que você está numa cadeira de rodas. Então, que esses grandes eventos da vida não influenciam muito como a pessoa encara a vida e qual que é o humor dela. E eu procurei esse estudo hoje, que eu sempre vejo, eu vi esse filme algumas vezes, né? Sempre vendo esse filme, falo, ah, preciso ver esse estudo. Nunca procurei. Hoje eu achei. É um estudo de 78 que levou, assim, né, em conta 20 pessoas que ganharam na loteria, 22, né, pessoas que ganharam na loteria e 22 pessoas também que sofreram acidente, passaram a usar cadeira de rodas e grupo de controle também. E a conclusão é essa, né? Que depois de vai passando um tempo, a pessoa que estava triste porque sofreu o acidente volta, se a pessoa ela era feliz antes, a pessoa otimista, animada antes, ela volta a ser uma pessoa otimista, animada numa cadeira de rodas, e a pessoa que ganhou loteria e é brava com tudo, e é chata, ela volta a ser brava e chata, agora tem muito dinheiro. Provavelmente vai gastar o dinheiro inteiro e falar que a culpa foi dos outros. Mas ainda assim, eu vou deixar esses dois estudos aqui na descrição, né? Tanto esse que você mandou, Bia, quanto esse que é citado. É de 78, é óbvio que deve estar bastante desatualizado, mas é mais para uma curiosidade aqui. E lendo isso, eu percebo, né, esse estudo, especialmente que você mandou, que tem coisas que a gente toma decisões na vida, por exemplo, uma que eu tomei que foi ótima: terapia. Terapia é bom.
Pois é.
Terapia ajuda. Terapia vai te
Tem uma
munir das
resistência, né?
ferramentas pro
Tem uma
resto da vida.
resistência.
É,
Eu
sim,
sou
né?
uma
Tem um
que sempre
estigma.
achei que não precisaria, né? Então, terapia. Não, não sou tão radical de falar que terapia é coisa para louco, né? Não, não sou idiota nesse sentido, né? Mas eu sempre achei que eu conseguia. Seria uma coisa que dependesse mais de mim do que buscar uma orientação, né?
Né,
Então,
não.
é um tabu que eu tive que quebrar dentro de mim, assim, e me fez ver coisas que eu não via. Você não consegue enxergar tudo. Psicanálise ajuda também, né, para você se conhecer melhor. Então, vocês que são mais espiritualizados aqui, ouvintes, que que são mais afeitos a esses assuntos. Gostaria de que vocês opinassem muito a respeito disso. Uma coisa que me deixa sempre muito... Eu gosto muito de... Música é algo que me faz refletir sobre esses assuntos, tá?
Uhum.
E a minha música favorita do Led Zeppelin... Olha que é difícil ter música favorita do Led Zeppelin. Diz que eu não me atrevo a dizer qual que é meu favorito. Cada vez é um. Meu favorito é o que eu tô ouvindo no momento, né? Uhum, mas a minha música favorita é The Rain Song, que fala sobre isso que a gente tá falando aqui, né? Sobre você se renovar, se purificar, fala dos ciclos naturais da vida, né? Ele canta isso, o Jimmy Page toca isso e o Robert Plant canta isso, que vem a tempestade, depois vem a calmaria, o momento de tempestade da sua vida, a calmaria da sua vida. É uma música muito reflexiva, foge um pouco uhum. das demais composições deles, né? É mais delicada. Mas vai em cheio com tudo isso que a gente está discutindo aqui, o que esse artigo discute, e toda vez que eu escuto, eu sempre começo a pensar em ciclos. É você saber que uma coisa ruim vai acabar, mas às vezes uma coisa muito boa vai acabar também, né? Uhum. Nós somos todos...
This too shall pass.
Nós somos seres finitos, todos nós temos um fim, então coisas boas acabam. É gostoso pensar que coisas ruins vão passar, mas infelizmente as coisas boas vão passar também. Então a gente tem que aceitar isso, tem que saber viver com isso.
E outra coisa boa que acaba é o episódio. Então se você quiser mandar os links, mandem pra gente como vocês lidam com esses tipos de desafios, o que vocês aprenderam ao longo da vida pra lidar melhor na hora ruim e como aproveitar e otimizar o aproveitamento da coisa boa, sabendo que isso também acaba mudando. Mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback. Os links de tudo que a gente comentou no episódio você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/168, também nas notas do episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários, recomendações e que ajudam de uma forma ou de outra. O Área de Trabalho chega cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite de fazer esse podcast maravilhoso, nossos patrocinadores que tornam o nosso projeto viável, e vocês, ouvintes, que estão sempre nos pautando, mandando dicas, sugestões, comentários, assinando serviços de IA, trocando apps, conversando lá no grupo. Quero que vocês mandem pra gente as suas descobertas, as suas melhorias de vida, como que a tecnologia está melhorando a sua produtividade, como está fazendo você alcançar os seus objetivos, e contem para mim também qual sua música favorita do Led Zeppelin, que eu acho que todo mundo tem uma. eu amo demais, acho que é uma das bandas da minha vida. Depois do Beach Boys, Brian Wilson sempre foi o meu guru, né? Eu acho que o Led Zeppelin já vem em seguida.
Pois é, para mim, a Cashmere, quando eu escuto, fica na minha cabeça um tempão, mas eu gosto mesmo de When the Levee Breaks.
Bom,
para falar comigo, MV Sementes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência, também o A Fonte, apresento para a Lura o IA Sob Controle, e vocês encontram meus textos, muitos nessa semana, por conta do evento, no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na semana que vem.
Beijoca sem fio a todos, xinguem bastante o novo iPhone, e até semana que vem.